cultural pelo aspecto da cidadania, né? Os projetos de cultura cidadãos que você esteve ajudando ou à frente nesse ano de 2019?
Olha, foram vários projetos, Evelyn. A gente começa todo ano, sempre, não sei se vocês chegaram a conversar com o Robinson, a gente sempre começa o ano com o cinema de verão, né? Levando, então, várias exibições para as praças públicas, né? Tudo bem. Então, é um projeto que está prestes a voltar, né? Agora em janeiro, entre janeiro e fevereiro tem de novo, né? E o mais legal desse projeto aí do cinema de verão, que ele já ocorre há 7 anos, é que agora, a partir de 2019, ele possibilitou, através de algumas sessões na Casa Paralela, que a Paralela pudesse sediar cinema também. Então surgiu o projeto Cinema de Calçada, né? Que a gente acabou levando pelo menos de uma a duas sessões por mês aí com filmes também, de sessões gratuitas lá na Casa Paralela, ali na Tronca, né, pertinho aí da rádio. E também fizemos agora em outubro, no final do ano, uma parceria com o Viva Cidade, na semana Viva São Pelegrino. A gente fez também uma exibição na frente da Igreja São Pelegrino, né? Isso também abriu portas para a gente fazer umas sessões agora durante o Cinema de Verão 2020. Também vai rolar uma sessão na frente da igreja também, bem legal, né?
Nossa, muito, muito legal. Eu sei que vocês tiveram várias iniciativas também de trazer, por exemplo, conversações e uma formação de pensamento mais crítico, inclusive com alguns formadores de opinião ao longo do ano no projeto Usina de Valores, que talvez seja isso. Algo a ser, que merece um destaque, né, Breno?
Sim, esse projeto ele foi bem importante para a Paralela, foi uma das coisas mais legais que eu estive envolvido também. Ele é um projeto que rola em 4 capitais, mais Caxias do Sul, e ele busca discutir direitos humanos. Acho que é um momento bem importante para trazer essas discussões para cá. E foi um projeto bem legal. Ele chegou em Caxias já tendo bastante participação, então, e também levando uma série de discussões muito, né, muito afirmativas, assim, muito legais, assim, para a gente seguir com outros projetos. Então, teve vários movimentos sociais bem importantes, envolvidos, né, nesses encontros, como o Movimento Negro de Caxias, coletivos LGBT como Construindo a Igualdade e Identidade LGBT também, Marcha das Mulheres, entre outros coletivos bastante atuantes aí, né, na movimentação social de Caxias, e que foi bem legal para a gente, enfim, estar interlaçando esses movimentos em discussões sempre necessárias, né? Ainda mais em 2019, que é um ano chave assim, para uma divisão cultural bem forte que está rolando no país desde 2013, né? Então é muito importante que a gente crie discussões assertivas, né? Que a gente possa se conectar e não só se dividir, né?
Claro, não tem nem dúvida disso. Como saldo, ele deverá se repetir, porque foi uma iniciativa que ajudou a construir esse pensamento, né, e formar lideranças. Ele se repete na tua visão, Breno, ou ele deverá se encerrar por aqui e se articular no sentido de realmente agora criar outros grupos a partir dessa iniciativa?
O Usina de Valores, né, como ele é um projeto nacional, ele ainda está em busca de financiamento para que ele ocorra da maneira como ele ocorreu em 2019, assim, né, em cinco territórios diferentes, em vários locais do país, né, mas a Paralela, enquanto espaço cultural, também é espaço de pensamento, né, então a gente busca também abrigar outras iniciativas que envolvam discussão e assim por diante, né, a gente busca, agora em janeiro a gente já vai ter atividades da Paralela envolvendo discussões envolvendo cinema, psicologia e tudo mais, né? Em breve isso vai estar sendo divulgado também no iníciozinho do ano já. E a princípio é basicamente isso, né? A gente busca também continuar sediando outros eventos envolvendo discussões, pensamento e assim por diante, seja ou não a partir da alcunha e do selo Usina de Valores, né?
Entendi. Breno, teve um trabalho que me parece que foi uma construção e em 2019 talvez a gente olhe, né, para essa construção como um ato já concretizado, que é o espaço ganho na cidade de Caxias do Sul para o Bloco da Ovelha, né? Eu sei que lá no início do bloco você teve uma participação ainda mais intensa com a organização, partiu da Casa Paralela lá dos primórdios, né? E hoje é um projeto consolidado. Outro projeto consolidado é o selo Roney Bombs do pessoal ali da Catavento, né? Que em especial.
É, pessoal, O Bloco do Ovelha, ele é produzido pela TED, produtora, que é sediada na Paralela, e ele inicia em 2015 sem muito planejamento. Foi uma coisa meio que aconteceu, assim, né? E ele demorou algum tempo até chegar numa plenitude, assim, né, de organização e tal, né? E acredito que 2019 foi um ano bem importante, porque fevereiro iniciou com o carnaval ali, acho que deu umas 10 mil pessoas, mais ou menos, não sei exatamente a contabilidade, porque não estou nessa área exatamente, mas foi bem legal. E a gente teve agora, no final do ano, três eventos a partir de uma narrativa que chama Carnaval é Logo Ali, que trouxe outros grupos de carnaval. Agora em dezembro tivemos o Bloco da Laje, que é de Porto Alegre, e em novembro teve a Orquestra Greiosa, que é lá do Rio Grande do Norte, de Natal. Então foram oportunidades bem legais de travar diálogo, né, com outros grupos, né? Em outubro também teve participações de Baque dos Bugres, grupo Samba Show, também interagindo com as periferias de Caxias, né? E era um evento que estava rolando lá na UAB. E agora em 2020 o carnaval, pode ter certeza que ele vai chegar com tudo. O pessoal está trabalhando desde esse projeto Carnaval é Logo Ali para fazer o carnaval de 2020 ser o maior possível a partir do Bloco da Ovelha, né?
Não tem dúvida. Eu queria pensar também, te ouvir falar sobre isso, porque talvez seja um marco, né, um símbolo importante de tudo que aconteceu nessa área, assim, um pouco mais alternativa e profundamente cidadã nos projetos culturais que tem a ver com a escolha da ovelheza, né? A Ângela foi escolhida e é uma mulher já mais madura, negra, obviamente, e com limitações físicas. Ela mesma postou nas redes sociais, estou me apropriando aqui das falas dela, né, porque o lugar de fala é dela, não é meu, então estou pegando aqui, pensando, sim, falas dela, e tornou este olhar sobre o protagonismo da mulher também de uma forma totalmente diferente, muito menos com a imagem, né, de consumo, e muito mais com a imagem de consciência dentro desse movimento que se constrói em Caxias, né, Breno?
Com certeza, porque o carnaval ele também precisa ser um lugar de pensamento, não só diversão, né? Então, a inclusão é muito importante, né? A gente, tipo, essa busca por, acredito eu, né, até pedindo licença para falar pelos meus colegas que respondem pelo Bloco da Ovelha mesmo, né? Uhum. Mas essa coisa de ter também um local de representatividade através da ovelheza, também essa coisa de desconstruir essa questão de mulher como objeto, principalmente diante desses padrões que regem a beleza e tudo mais, né? E que está muito diante do carnaval e das escolhas de mulheres representantes, não só de blocos, mas assim, né, de instituições, assim, né, onde tem uma rainha, onde tem uma princesa e assim por diante, né? A ovelheza, ela busca trabalhar com esse questionamento estético e também, né, trabalhar com a inclusão, assim, né, de diversas formas, assim, né, porque o Bloco da Ovelha, ele está aqui não só para se afirmar, mas para questionar, né, alguns padrões, né? Então, porque ele surge de uma matriz alternativa, então ele tem que seguir uma posição de questionamento, né? Isso é muito importante, né, para a gente poder construir uma sociedade mais igualitária e receptiva, independente do povo LGBT, do povo negro e assim por diante, né? A gente tem que ter essa abertura, assim, né?
Claro. Breno, eu estou perguntando algumas coisas que eu sei que neste momento, necessariamente, você não está na frente, mas desde o início, né, das construções desse projeto, você trabalhou junto. Então, é nesse sentido, até para explicar, né, por que a gente não escolheu, todo mundo não dava para colocar na entrevista, então, por esse olhar mais de projetos culturais e cidadania. Sim, queria te aproveitar aqui e te perguntar sobre essa correlação que nós estamos fazendo, né, a presença consciente de pessoas que representam categorias, bandeiras e consciência cidadã, por exemplo, no caso da ovelheza, versus um desgaste, dá para a gente dizer assim, eu acho, né, com as questões, por exemplo, com o concurso de soberanos da Festa da Uva. Já há alguns anos, cada edição é um desafio, né, conseguir pessoas, tem que se postergar a data. Esse ano, no período de inscrição, não teve uma inscrição sequer, tiveram que postergar a data aqui para inscrições para o concurso de soberanos da Festa da Uva. Então, se por um lado cresce esse movimento consciente, por outro lado há um desgaste de movimentos que são tradicionais de Caxias do Sul. Como é que você lê esse fenômeno?
Olha, eu acho que durante muito tempo, assim, tem a sua importância, né, a escolha da soberania da Festa da Uva, mas acho que também poderia chegar num momento de fazer uma quebra, um questionamento, assim, né? Não que a escolha da soberana da Festa da Uva seja uma forma só de objetificar essa soberana, assim, não é isso que eu quero dizer, mas tipo, eu acho que poderia ser um momento também onde as instituições pudessem escolher representantes que são mais do que só a aparência, assim, né, que também tenham outras coisas para dizer. E o próprio concurso, ele poderia também estar... Ele poderia estar fadado assim, a ter uma outra forma assim, de representar essa soberania, assim, né? Que, claro, né, eu não sei como que eu poderia dar uma ideia, assim, essa pergunta também me pega de surpresa, mas digo que poderia ter um viés mais ligado ao pensamento, né? Poderia ter alguma coisa mais ligada também, de repente, ao viés profissional dessas soberanas e tal, e o que elas buscam. Se tratando de bem-estar social, né, que é uma coisa muito importante, né? Quando tu é soberana de uma festa, por exemplo, uma festa que é da cidade, eu imagino que poderia ter uma instituição assim de questões sociais, assim, né? O que que essa soberana está envolvida na cidade para que garanta também um bem-estar social, sabe? Claro que isso é, eu tô dando um chute assim, mas acho que poderia ser interessante, né?
Claro. Breno, eu te perguntei algumas coisas, mas agora eu queria te permitir que você pontuasse, né, os outros pontos altos que você entenda e a caminhada, essa construção que Caxias do Sul faz pelo aspecto da cultura cidadã, que forma pessoas, né, que inspiram outras no sentido de realmente tornar a cidade uma cidade com arte, arte crítica, arte de valor e arte que faz sentido. São várias as frentes possíveis e imagináveis que vocês atuaram. Você até pontuou algumas coisas aí, mas eu queria reforçar algumas delas. Essa questão da inclusão, que foi sensacional, né, partir dos projetos também com a APAE, algo que talvez não é um caminho sem volta, né?
Uhum. Com certeza, eu acho bem importante. O Festival Especial, que já acontece há alguns anos, acho que são 4 ou 5 anos, ele é uma forma também da gente levar a arte e cultura para a APAE, né? Que é um espaço que já produz muito disso e que já tem, né, uma parcela de artistas que frequentam a APAE, que já fazem seus trabalhos voluntários lá também, mas que é uma coisa que seria bem importante que tivesse mais, que tivesse maior atenção da sociedade, assim, né? A gente sofreu, a APAE sofreu vários cortes esse ano de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos e assim por diante, né? Diante da gestão anterior, já digo anterior porque foi afastada recentemente, né? Municipal, quero dizer, e é bem importante que as pessoas tenham noção, né, das necessidades que a APAE e outras instituições, como a INAVE, a APADEV, o CDC, né, são várias instituições que trabalham com deficientes físicos, visuais e audiovisuais, né, e que merecem uma atenção, assim, também na parte da cultura, né. Eu diria que, por mais que a gente tenha sofrido extremos cortes nos últimos anos, de 2017 para cá, é possível dizer também que, mesmo assim, os gestores, os produtores culturais, quero dizer, tiveram que achar outras formas também de trabalhar, né? A gente teve 95% de cortes no Financiarte e que chegaram a praticamente 100%, visto que não tivemos projetos aprovados em 2019. Isso é bastante problemático porque muitas pessoas pensam, né, que os projetos que estão em editais são para fazer projetos muito pessoais, o que é um grande engano, né? São projetos sociais, socioculturais, né, que acabam levando a arte para muitos locais descentralizados também. Por exemplo, esse ano de 2019 a gente teve também o Forqueta Cultural, por exemplo, que era um evento que levou teatro, música, dança e cinema para a comunidade forquetense, né? E também, além de estar levando atrações para o filó comunitário, que já ocorre tradicionalmente lá na região, né? Durante o Aldeia Sesc agora, tivemos outras atividades de cinema, levando filmes da Carmen Miranda para algumas, para a Praça de Vila Oliva, para a Praça de Vila Seca, locais onde também foi passado em escolas, durante o projeto Cinema nas Escolas, né, que é um projeto que ocorreu a partir da LIC, né, que também teve apoio de empresas. Então é muito importante que existam esses projetos que, enfim, conseguem, que conseguem um apoio para acontecer nas comunidades, assim, né? Esse ano o Festival de Música de Rua passou mais uma vez pelo Beltrão de Queiroz, local onde a Usina de Valores também passou, sabe? Então, é muito importante que tenha esse reconhecimento de que os projetos culturais, eles não são feitos para os produtores culturais e para os artistas, mas eles são feitos para a comunidade, sabe? Então, essa é uma... é um grande equívoco de quem acaba questionando e vilanizando, né, o produtor cultural e o artista, dizendo que primeiro a gente resolve saúde, educação, segurança e depois a gente vê da cultura. Só que isso é um grande engano, porque na verdade a cultura, ela traz saúde, ela traz segurança, ela traz educação, ela traz todo o pacote, né? E é um grande engano achar que os artistas estão virando milionários a partir de seus projetos, quando na verdade eles só querem sobreviver fazendo o que fazem, né? Que é levar a cultura para as comunidades, né?
Claro. Breno, pensando em tudo isso que você pontuou, falou, manifestou, qual a tua perspectiva pensando, né, em projetos culturais cidadãos para 2020?
Olha, eu espero que 2020 a gente possa ter continuidade em todas as coisas que foram construídas até aqui, mas que a gente esteja mais facilidade, assim, né? Eu espero muito que o Financiart possa ter retorno, porque isso vai facilitar, sim, que inúmeros projetos culturais de diversas áreas da cultura possam ter entrada nas comunidades de novo, tá? Porque precisa de um financiamento, o artista, ele paga aluguel e se alimenta como qualquer outro trabalhador de qualquer área, né? Então, basicamente, eu espero principalmente que o Financiart possa ter um retorno, assim, né? E que, claro, né, que as empresas possam continuar apoiando os projetos através da LIC Municipal, né, e que, enfim, né, as pessoas continuem se abrindo para esse tipo de iniciativa, né. E que, claro, a gente está em Caxias do Sul, né, uma cidade que é uma cidade conservadora e que muitas vezes busca se autoafirmar como conservadora. O cidadão, né, muitas vezes opta por defender projetos de esquerda, de direita e de extrema direita, mas não é porque se busca de um projeto conservador que também esteja diante de uma negação de projetos artísticos e culturais. As pessoas têm que entender o que está ao seu redor, o que está ao seu entorno, né? E entender que a cidade, ela vai continuar menos segura, a violência vai continuar nas ruas, quanto menos cultura se tiver nas comunidades e pela cidade, né? A gente está num ano que fechou até, que conseguiu fechar as bancas nas ruas, né? Então, se a gente, quanto mais a gente lutar contra a cultura, menos segurança a gente vai ter, acredite ou não, existe uma relação muito estreita, né, nessas áreas, né? Então, basicamente, o que eu espero é que as pessoas possam abrir suas mentes para o poder que a cultura tem, né, de abrir os corações, né, e de abrir a visão das pessoas, para que todo mundo possa ter um bem viver, um bem-estar, né, muito mais digno, né, como todos merecem, né, somos todos irmãos ou não somos, né, estamos no final do ano, nessas festas, a gente busca o quê? Comunhão, né, e não divisão.
Tá certo. Breno, muito obrigada. Eu sei que tu fizeste um esforço grande para poder estar conosco hoje aqui no programa, né, buscando o melhor sinal de telefone, de internet. Gratidão pela tua presença em Caxias do Sul e sucesso nesse ano de 2020.
Eu que agradeço, Beverly. Prazer estar falando sobre esse projeto. Desculpa se eu estou um pouco tabanado em alguns momentos. Eu estou no salão aqui com alguns mosquitos ao meu redor, mas está tudo certo. Vamos que vamos. 2020 é nosso. Vamos aí. Vamos construir a melhor cidade possível.